vai começar. O maior podcast sobre ortodontia contemporânea em língua portuguesa. Orto Podcast. O seu blog www.ortodontiacontemporanea.com em áudio. Produção de Wendel Shibazaki e Marlos Loyola. Apresentação Wendel Shibazaki. É hora de estudar e se atualizar.
Saudações, amigos do ortodontiacontemporanea.com e do Orto Podcast. Hoje é dia 3 de novembro de 2013 e esse é o episódio número 34 do nosso cast. No episódio de hoje, vamos falar sobre a especialização em ortodontia da Academia da Ortodontia Contemporânea, Instituto Lumière e Faculdade FAMOSP. Vamos falar do Congresso Internacional do Sul da Bahia. Vamos falar um pouquinho também da Academia da Ortodontia Contemporânea e da Orto Contemporânea Research. O que é isso, hein, meus amigos? Como artigo destaque, vamos falar sobre um artigo aqui do Fleming de 2003, agora, que fala sobre a comparação das alterações dimensionais do arco e as inclinações dentárias da maxila após o nivelamento e alinhamento com brackets autoligados e os tradicionais. E na dica clínica, vamos falar sobre as colagens em superfícies de amálgama e porcelana, quais são os truques para que isso dê certo. Não perca tudo isso no episódio 34 do Orto Podcast.
News, novidades e lançamentos. Tudo o que acontece no mundo da ortodontia. Aqui, agora.
Vocês já estão vendo aí que tá mudado o nosso cast, né? Tem um sonzinho aí, uma bossa, tem uma coisa mais intimista. E também o som deve estar diferente, o áudio deve estar diferente, porque a gente mudou totalmente aqui nosso esquema de gravação do cast. Teve a alteração aqui, teve a mudança da suíte completa, né, do iWork, iLife aqui do Mac OS na atualização, e acabou que o nosso GarageBand não dá mais suporte para podcast, e aí a gente perdeu toda a organização que a gente já tinha aqui para gravar os podcasts. Então estamos fazendo isso aqui agora remotamente, usando o próprio iPhone e usando um computador, um microfonezinho aqui que eu comprei para acoplar nele, e estamos fazendo essa gravação remotamente, né? Tá bem diferente, todo mundo me olhando aqui parecendo que eu sou um doido, e a gente vai falar assim mesmo, vamos gravar, porque a gente não pode deixar morrer o nosso podcast. Agora eu tô gravando em Guarulhos, não sei se eu vou terminar de gravar isso aqui em Guarulhos, mas a gente vai gravando aos pouquinhos, depois eu emendo tudo lá no computador e a gente publica. Pessoal, eu queria falar com vocês, já que esse é o pacote, né, é o segmento aqui de news, né, e comunicados e novidades. Então eu queria falar com vocês primeiro do Congresso Internacional do Sul da Bahia, que teve aqui esse final de semana. E a gente, lá em Ilhéus, né, no sul da Bahia, em Ilhéus, na faculdade de Ilhéus. E o Dr. Marlos foi lá fazer uma grande apresentação lá da ortodontia contemporânea. Exatamente, né? Foi falar sobre o que é a ortodontia dos dias de hoje, a ortodontia contemporânea. E falando sobre ortotecnologia, que é o nome da coluna na revista SPO, que a gente vem publicando artigos já há mais de um ano. Então, Dr. Marlos está de parabéns, foi lá, fez a sua apresentação, mostrou lá o pessoal que estava presente, todos os recursos de tecnologia aplicada, né? Vocês que nunca ouviram essa apresentação, vale a pena, porque é um resumão assim, de tudo o que se tem de tecnologia aplicada dentro da ortodontia, quais são as possibilidades, o que é que dá para fazer, e coisas dentro da realidade, né? Nada que a gente fala são coisas que precisam de um grande centro, de precisam de grandes recursos financeiros para adquirir softwares caríssimos, que aliás é uma política horrível essa que vem para a Bahia, ou que vem para o Brasil, essa política de vender coisas caras aqui no Brasil, e a gente sabe que lá fora se vende isso tudo muito mais barato. Então, tá de parabéns o Marlos Loyola e tá de parabéns a organização do primeiro Congresso Internacional de Odontologia do Sul da Bahia pela essa organização e por mostrar todo esse conteúdo pro pessoal local. Tem tanta coisa pra gente falar aqui agora, deixa eu ver o que que eu tava pensando. Eu queria falar com vocês sobre a especialização de ortodontia aqui no Instituto Lumière, né, pela FAMOSP e Realização Ortodontia Contemporânea, que está muito legal. Eu queria mandar um abraço para todos os alunos que estão escutando, que baixaram o podcast, né, que a gente está muito animado com essa turma, está um curso muito bacana. A gente sabe que quando a gente gosta de fazer as coisas, parece que a gente não está trabalhando, né? Mas, de fato, lá parece que a gente não está trabalhando, né? Porque a gente vai, né, ver os alunos muito empolgados, eles estão bem animados e parece que as coisas estão conspirando a favor, está todo mundo muito caminhando muito justo, muito bonito, e eu tenho excelentes previsões aí para essa turma. Eu acho que vai todo mundo sair especialista assim, dos melhores que eu já vi. Espero que mude totalmente a vida deles e mude totalmente a história da ortodontia. Esses alunos estão saindo. Cuidado aí vocês, hein? Bom, pessoal, eu queria falar então já para vocês, então já pegando o gancho, sobre o curso avançado, o curso para especialista. Então, o nosso lá na Ortodontia Contemporânea, na Academia da Ortodontia Contemporânea, a gente tem um curso para especialistas em ortodontia. E é um curso totalmente diferente de qualquer um outro desses que você pode estar escutando, recebendo e-mails, etc. Quando a gente começou, né, tinha o Dental Press já solidificado, já com muitos anos aí, e só uma outra tentativa que se tinha no Brasil, mas não ia à frente, não. Agora já tem outros tentando também novamente. Eu acho que estão pensando que o negócio é fácil. Mas o nosso é completamente diferente. Eu vou dizer por que é diferente. Primeiro, ele é 2 em 2 meses, é de quarta a sábado. E isso é bom porque você não vai perder semana nenhuma do seu consultório, né? Então você vai pegar todos os pacientes do consultório, botar para atender segunda e terça, naquele corre-corre mesmo. Mas você vai conseguir fazer isso para vir passar quarta, quinta, sexta e sábado aqui em Salvador. Chegou aqui em Salvador, vai passar esses 4 dias com aulas com os melhores professores sobre os temas, os melhores que tem no Brasil. A gente não procura o professor para depois pensar o que é que a gente vai colocar. Não, a gente fez o nosso programa com as coisas atuais, as coisas modernas, as coisas boas que tem para se falar de ortodontia, e depois a gente foi procurar o professor, o melhor professor no Brasil. Independente de que clubinho que esse professor frequenta, de que bandeira que ele, de que camisa que ele veste, para que time que ele torce, independente qual técnica que ele usa, não, a gente queria saber quem é o melhor que fala sobre aquele assunto. E a gente foi lá e fez a proposta: professor, precisamos de você no nosso curso, como que a gente vai acertar, vamos ver a data e todos os problemas se acertam e aí a gente traz. Então você tem certeza que não é o professor de uma escola só, né? Não são professores de uma linha só, pelo contrário, aqui é uma salada, é uma loucura. Você vai chegar aqui e vai assistir o melhor professor que fala sobre autoligados, né? Autoligados, quem que fala sobre autoligados? A gente vai trazer a Liliana Maltagliatti, a gente vai trazer o Cláudio Azenha, a gente vai, todo mundo. E aí traz ali o pessoal para falar com você sobre autoligados. Depois vai vir um outro que detesta autoligado. Aquele cara que tem raiva de se ouvir falar de autoligado. E ele tem base. E ele é bom. E ele vai te mostrar por que ele tem raiva disso. Ou seja, a gente vai te trazer todas as ferramentas para você se apaixonar de forma positiva ou negativa, dependendo do que você achar e distinguir que é a tua verdade, tá? Então é muito legal, acessa lá www.ortodontiacontemporanea-academia.com e aí você vai ver toda a programação, todos os professores, e eu espero que você esteja aqui em 2014, ok? Deixa eu colocar novamente essa musiquinha aqui que eu já tinha esquecido de colocar. Bom, a gente vai falar também sobre Orto Contemporânea Research. O que, que é isso, gente? Pra quem não sabe, quem não tá acompanhando lá pelo Facebook, a gente foi lá, apresentou alguns trabalhos em forma de painel em um mural lá em Águas de Lindóia, né? O congresso lá de pesquisas, né? Do Grupo Brasileiro de Pesquisas Odontológicas. Então a gente chegou lá, apresentou, e aquilo foi muito bom para mim, muito bom para nós todos da Academia da Ortodontia Contemporânea, para a gente ver que a questão de método, né, a questão da pesquisa ainda é uma coisa que temos que evoluir bastante. E temos, muita gente, viu, quando eu falo temos, não só a gente, não que nós temos também que evoluir, mas tem muita gente que precisa evoluir. E isso eu vi com uma das organizadoras lá falando que estava feliz pela melhoria da qualidade das pesquisas dentro da ortodontia no Brasil. Então parece que estamos todos desenvolvendo isso ainda, né? De alguma forma isso é ruim e é bom. Ruim porque estamos atrasados em relação às outras, né? Mas é bom porque estamos evoluindo, então isso é ótimo. E é ótimo porque nós vamos começar a fazer essas pesquisas agora que estamos evoluindo. Então, Contemporânea Research é exatamente isso. É um segmento da ortodontia contemporânea que vamos atacar agora de pesquisa, né? Então, estamos fechando alguns convênios com universidades aqui locais e já está mais ou menos certo algumas coisas com professores, né, que são coordenadores de doutorado e tudo. Eles vão nos ajudar a formar esse segmento research. A indústria já está nos ajudando com a alocação de scanners e algumas outras coisinhas. E assim que isso estiver pronto, vocês vão saber, porque eu vou fazer questão de chamar vocês para a inauguração. E a gente vai fazer questão de mostrar as publicações que vai sair disso aí. Então, pessoalmente, estou muito empolgado com essa coisa da pesquisa dentro da ortodontia contemporânea. Bom, então, dito isso, preciso falar com vocês e agradecer. Eu vou até desligar a bosta aqui. Não sei se está atrapalhando aqui, eu não consigo saber. Eu vou desligar aqui para falar isso com vocês, que é uma coisa muito séria. Desligado. Eu queria agradecer as centenas de milhares de resenhas, né, de comentários que vocês fizeram lá na iTunes Store. Viu que é brincadeira, né? Na verdade, são 4 comentários em 3 anos de Horta Podcast. Pessoal, cada episódio desse que eu publico, em torno de 1.000 pessoas escutam, né? Pelo menos tem 1.000 downloads, aproximadamente, cada episódio. E tem 4 comentários lá na iTunes. Então, o que isso representa pra gente? Cada vez que você comenta, deixa ali um comentário, que você coloca as estrelas, tem 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. Cada vez que você faz isso, você aumenta a popularidade do nosso cast. Então, pessoas que nunca ouviram falar no Orto Podcast, vai saber que ele existe graças à sua indicação. Então, essa é a única forma que você tem de nos ajudar, de retribuir um pouco o trabalho que a gente tem para fazer o cast. Vai lá, tem lá o link direto do blog, direto para o iTunes Store, vai você mesmo lá na iTunes Store, né, abre o seu iTunes, vai lá, loja, e bota lá, Orto Podcast, vai entrar na página do nosso cast, tem lá opiniões, você clicou, escreve sua opinião, e deixa suas estrelinhas, ele vai pedir lá seu app ID, você coloca a sua senha, tá feito, é só isso, é muito rapidinho. Faz isso pra gente, ok? Vai de bosta de novo, que agora a gente vai pro artigo destaque.
Artigo Destaque. Artigo Destaque. Sempre um artigo científico, escolhido e comentado para você.
Como artigo destaque, vamos falar sobre a comparação das alterações dimensionais da maxila e das alterações da inclinação dos dentes também da maxila num estudo clínico, né, controlado, randomizado, de multicentro. É um artigo que foi publicado na American Journal e é um artigo da equipe lá de Londres, né, liderado lá pelo Fleming, Pat Hague Fleming, Robert Lee, Valéria Marinho e Ama Johal. Acho que é assim que se pronuncia o nome dos autores. Se não for e alguém conhecê-los, me perdoe. Bom, o que eu queria falar desse artigo? Por que eu achei que é interessante? Primeiro, porque é um estudo clínico, né, controlado e randomizado. E quem sabe dessa questão de pesquisa é o top, né, das pesquisas clínicas. Você conseguir fazer um estudo clínico controlado e randomizado, nesse caso multicêntrico. Então é um estudo que vale a pena ler só por ter sido esse desenho de estudo, e isso tem uma força no nosso exercício clínico muito forte, né? Os estudos clínicos controlados randomizados, né, ou aleatorizados, eles têm um poder muito forte dentro da nossa atividade clínica. Então você que é um especialista clínico, você deve ler esse tipo de estudo, porque é baseado nele que você pode sim tomar decisões de mudar ou não mudar a sua rotina clínica. Então tem aquela pirâmide lá de relevância clínica, ele está lá em cima, é um dos melhores estudos para você fazer isso. Aquela opinião de especialista, o que o cara falou no congresso e etc, aquilo ali não dá para mudar a sua rotina na clínica, né? No máximo é uma curiosidade, uma coisa legal que depois você vai lá estudar. Então qual que é o objetivo? Qual que foi o objetivo desse estudo? Então o objetivo foi comparar essas alterações dimensionais no arco, né, na maxila, e as inclinações dentárias, usando, né, alinhando esses dentes, usando brackets autoligados, ativos e passivos, e usando brackets tradicionais, né? Então foi avaliar o antes e depois, como que funcionou, fazendo o grupo, a comparação entre esses grupos. Então foi feito em três locais diferentes, né? Por isso que ele é multicêntrico. Então foram alocados na 96 pacientes de 16 anos ou mais, né, em três grupos paralelos, né, que são três lugares, e foi feita uma randomização, né, de quem que ia ter o aparelho autoligado ou tradicional, ou que ia ser o aparelho autoligado passivo, ativo ou tradicional. Bom, então, feito isso, qual que era o desfecho, né, mais interessante? Era o mais esperado, né? O que é que se for buscar? Era a distância intercanina, interpremolar e intermolar, né? E de molar, inclinações do molar e dos incisivos. Então isso é o que se foi medido, o que se foi estudado. Então os pacientes foram igualmente alocados, colocaram envelopes selados, né, opacos, sem conseguir ver quem que ia ser o quê, e foi entregue esses pacientes randomizando a amostra. Infelizmente, eles dizem aqui que não foi possível cegar os clínicos, né, os dentistas que estavam atendendo os pacientes. Eu não entendi bem o motivo disso aqui ou porquê disso aqui está escrito, mas bola para frente. Então foi analisado e os resultados foram que esses brackets, né, não, nenhuma diferença na inclinação do molar foi achado, né, entre os passivos e os ativos e os convencionais. Então não houve uma diferença na inclinação de molar. Igualmente, a inclinação dos incisivos também não houve diferenças com o Damon Keel, né, que foi o passivo. Não teve nenhuma diferença e não teve nenhum prejuízo também, não foi tal. Então eles concluíram que não houve diferença nas alterações dimensionais e nem nas inclinações dos dentes durante o alinhamento, nem em nenhum dos três grupos. Bom, ou seja, não teve diferença nenhuma. Usou o Damon, que usou a... Cadê o ativo? Qual que é a marca do ativo que eu não tô achando aqui agora nas minhas anotações? Tá, não tô vendo aqui, mas nem isso e nem nos tradicionais. É interessante, eu vou desligar um pouquinho aqui essa bossa para tentar falar com vocês sobre isso. Ok? É interessante nessas pesquisas clínicas, é que, veja bem, quem usa bracket autoligado, quem já usou o Damon alguma vez, quem já viu aqueles arcos super expandidos, quem já viu eles funcionando, é complicado a gente conseguir entender por que que numa pesquisa, e essa pesquisa é uma pesquisa muito boa, né, muito interessante, saiu lá na American Journal, foi, né, avaliado por muita gente. Os autores são bastante conhecidos, mas o resultado, eles dizem que não há diferença nenhuma entre, depois do alinhamento, entre inclinações de molares incisivos e também alterações dimensionais nos arcos entre os grupos. Tanto faz usar Damon como usar um bracket tradicional, e você vai ter a mesma inclinação dos dentes, dos incisivos, dos molares e as mesmas distâncias interarcos, usando o mesmo arco, obviamente. Na prática, parece que isso não é verdade, né? Então, obviamente que a minha prática é a sua prática. Tem outros estudos, eu não quero contaminar esse estudo aqui que eu coloquei, esse artigo que eu coloquei aqui como artigo de destaque, eu não quero contaminar essa conclusão dele falando de outro estudo, né? Que aí a gente vai meio que desvirtuar o que a gente coloca aqui como artigo de destaque. Mas a gente sabe em outros estudos que existem diferenças na hora do bracket autoligado, principalmente passivo, e os tradicionais, né, com a ligadura tradicional elástica. A gente sabe que existe uma diferença na dissipação de força do fio e como essa força vai se dissipando, né, no arco entre os dentes, que a princípio é diferente. Então, por que que a gente tem exatamente a diferença clínica? Não é perceptível, não se consegue perceber diferença clínica quando faz um estudo controlado e randomizado. É complicado essas coisas, né? Coisa para a gente ficar pensando. Não é? Não é para responder nada. Esse artigo é um artigo de destaque que não responde. Ele só faz deixar a gente ainda mais com dúvida do que está dizendo aqui, do que realmente nos faz mudar a nossa atividade clínica. Mas vale a pena dar uma lida. Eu queria que vocês... Eu vou dar a referência aqui certinha, completa, desse artigo. Eu queria que vocês fossem, a princípio, buscassem ele e lessem direitinho para ver se a gente consegue debater um pouquinho lá no nosso Facebook, para ver se a gente chega a alguma conclusão. É do Fleming, F-L-E-M-I-N-G, tá aí Robert Lee e Valéria Marinho, mas pode botar Fleming, American Journal, de 2013, né? É a edição de agosto, da página 185 a 93. Dá uma olhadinha lá, vai ler, que vale a pena. É um bom trabalho, é um bom artigo, é um bom estudo, só que, para mim, eu achei complicado a conclusão, né, os resultados, porque os resultados não dão diferença nenhuma. Bom, pessoal, é isso. Infelizmente, eu separei esse artigo de destaque e sinceramente, eu não tinha chegado a ver os resultados. Eu estou lendo aqui os resultados e falando com vocês ao mesmo tempo. Estou lendo aqui as conclusões e vendo ao mesmo tempo. Ah, Innovation aqui, ó. Damon Kill e o Innovation C. O Innovation que foi o ativo. Bom, se eu achar alguma coisa, depois eu faço uma errata aí no podcast e gravo aqui por cima. Se eu não achar nada aqui interessante que justifique isso, aqui na discussão, estou agora dando uma olhada aqui na discussão. Se não achar nada, vai ficar assim mesmo. Se vocês acharem, passem para mim. Vou deixar vocês aqui com a dica clínica para a gente encerrar. Já estamos a 24 minutos desse podcast. Um abraço, pessoal.
Dica clínica. Uma boa ideia. Uma nova forma de fazer. Uma nova dica para facilitar a sua vida. Hoje.
Colagem, superfícies de amálgama, ouro e porcelana. Isso sempre é motivo de discussão, de questionamentos na rede social, né? Então, nas redes sociais. Então, o que que acontece? Eu trouxe aqui um artigo publicado em 2002 no Jornal Brasileiro de Ortodontia e Ortopedia Facial. E os autores são o Sérgio Vieira, Armando Saga, William Wheeler, Hiroshi Maruo, do programa de pós-graduação em odontologia, mestrado em ortodontia da PUC do Paraná. Então, o que que eu tenho aqui para dizer para vocês que é de dica, né? Então, nesse artigo, eles realizaram a revisão dos materiais, das técnicas mais recentes de colagem de acessórios ortodônticos e trouxeram para a gente, né, condições de realização de colagens eficientes, né, em superfícies artificiais, como amálgama e porcelana. Então, o ouro não ficou muito bom, não, mas amálgama e porcelana tá beleza. Então, vou falar para vocês aqui de experiência clínica. Gente, colagem porcelana não tem grandes dificuldades, né? Então, colagem porcelana é fazer o ataque com o ácido fluorídrico. Não é aquele ácido que você usa para fazer a colagem no esmalte, né? É o fluorídrico, que é aquele esmalte aquele ácido para porcelana. O cuidado extremo com aquele ácido, um ácido forte, e ele pode trazer ulcerações, trazer problemas. Então, você vai colocar o ácido. De preferência, nem vai com a seringa direto, né? Você vai colocar fora, depois vai com a espátula, coloca no local, deixa ele bem protegido, depois suga, puxa ali com algodão, né? Faz uma higienização, não joga água para cair no meio da cavidade bucal. Na verdade, isso não era para fazer com ácido nenhum, né? Nem o outro mais fraquinho, né? Ou nem o clorídrico mesmo que a gente usa para esmalte. Mas esse muito menos, porque isso causa lesão. Tirou, secou bem, lavou e secou, a resina tirou o glaze, ela vai ficar opaca, né? Vai ficar aquela resina, aquela porcelana vai tirar o glaze e vai ficar com aquela coisa, aquela superfície opaca. Ali você vai com o silano. Silano, é importante você colocar o silano. Coloca o silano, porque aí você vai conseguir, pronto, não vai ter problema de colagem, tá? Mas deixa eu voltar aqui o artigo, que é mais importante, ler esse artigo para falar sobre a parte do amálgama. Então, com base na literatura pertinente consultada, os autores chegaram às seguintes conclusões. É possível realizar colagens ortodônticas, né, em restaurações de amálgama e superfície de porcelana. Ponto. Há necessidade de mais estudos para se obter alguma coisa falando sobre o ouro. O preparo de superfície metálica ou de porcelana pelo jateamento apresenta características retentivas superiores às realizadas com ponta diamantada. O material que apresentou maior resistência à tração para colagens ortodônticas em restaurações de amálgama foi o Superbond C e B, Metabond C e B. A resina com sais com aplicação intermediária de All-Bond 2' A mais B também foi efetiva para colagem em restaurações de amálgama. Independentemente do preparo da superfície de porcelana, o silano aumentou a resistência da colagem. O ácido hidrofluorídrico é mais efetivo que o jateamento para deixar a superfície mais áspera da porcelana. Porém, apresenta riscos quanto à sua utilização devido ao grande potencial corrosivo. A utilização do ácido hidrofluorídrico e a remoção do glaze aumenta o índice de fratura das porcelanas. Então, percebam aí que tem o ácido hidrofluorídrico, ele é bom, melhor que o jateamento para trazer aquela aspereza na superfície da porcelana, mas ele pode trazer também fraturas da porcelana. Pessoal, o que é que tem aqui que a gente vai tirar? Vamos ver esses adesivos para amálgama, né? É importante ter isso aí, já que você faz colagens, né? Ou você vai bandar, Quem não gosta da bandagem e quer fazer colagem tem que usar esses adesivos próprios. Para porcelana é bem mais tranquilo, que para porcelana é mais fácil de você, né, ter esses materiais. Quer fazer colagem? Vai comprar Superbond C&B, Metabond C&B. Vai comprar o Silano, vai comprar o ácido hidrofluorídrico. Era isso que eu tinha para a dica clínica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá fazer a resenha, tá? E eu vou selecionar aqui mais algumas coisinhas interessantes para a gente fazer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui a 2 horas da manhã do sábado, do dia... Agora não sei se é 3, é dia 2, é 3. E espero que vocês tenham gostado disso aí. Acabei que eu fiz o podcast corrido inteiro, de uma vez só, sem edição. Tá indo pra publicação agora. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau.
Revolução. Revolução. Renovação. Renovação. Evolução. Evolução. O novo pede passagem. A ortodontia reinventada e de livre acesso. Democratização do conhecimento. Sem bandeiras. www.ortodontiacontemporânea.com. Até mais.